e abuso de autoridade. Os fatos, eles teriam ocorrido entre 2023 e 2024, quando ele ainda integrava a magistratura estadual. O tribunal ainda está analisando e recebendo as acusações. Uma das acusações sustenta que o então magistrado determinou que servidores do próprio gabinete entregassem suas senhas funcionais de uso pessoal intransferível. É isso mesmo. E também a uma pessoa sem vínculo com o judiciário. Com isso, teriam sido permitidos acessos a sistemas internos do Tribunal de Justiça e processos protegidos por segredo de justiça. Fato enquadrado como violação de sigilo funcional. Outros episódios atribuem ao ex-juiz a entrega também do próprio telefone celular a detentos para a realização de ligações, além de determinação para que outras chamadas fossem feitas utilizando o aparelho de uma servidora, senhoras e senhores. À época, ele era responsável pela execução penal na comarca e tinha também o dever legal de impedir o uso de aparelhos de comunicação pelos internos. Essa conduta foi enquadrada como prevaricação imprópria. A terceira acusação refere-se a um fato ocorrido em julho de 2023. O ex-magistrado teria exigido que agentes prisionais autorizassem a entrada de uma pessoa sem vínculo com o sistema penitenciário ou com a administração pública para atender presos. A exigência, de acordo com a acusação apresentada na abertura desta matéria aqui, não teria respaldo legal e buscaria também favorecer indevidamente esse terceiro. Situação enquadrada como abuso de autoridade. O ex-juiz deverá ser previamente notificado para apresentar a resposta, é claro. Se a denúncia for recebida pelo Tribunal de Justiça, será instaurada a ação penal, fase em que poderá produzir provas e exercer o direito de ampla defesa. Direito de todos, né? Essa matéria você encontra no Rondônia, agora disponível lá para você, com mais detalhes. 11 horas e 12 minutos. Entre secas e chuvas, El Niño provoca prejuízos de norte a sul do país. Gabriel Correia traz mais informações.
O aquecimento das águas do Pacífico, fenômeno conhecido como El Niño, já impactou cerca de 200 cidades na maioria das regiões brasileiras desde o início de julho, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios. Os dados são do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Os prejuízos estimados somam R$3,5 bilhões, um aumento superior a 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram decretadas 240 situações de emergência em 13 estados, causadas por eventos como temporais, inundações, secas, estiagens e incêndios. Mais de 500 mil de pessoas foram afetadas. Os prejuízos da seca e da estiagem correspondem a mais de 86% do total, concentrados na região Nordeste, com exceção de Sergipe e do Maranhão. Os outros 7 estados nordestinos registraram anormalidade. Seca no norte, chuvas no sul. Temporais e inundações atingiram 69 municípios no Rio Grande do Sul e 53 em Santa Catarina, com prejuízos estimados em R$128 milhões. Já no sudeste, 24 cidades decretaram situação de emergência em razão de incêndios florestais. A Confederação Nacional de Municípios publicou também uma nota técnica sobre os impactos do El Niño previstos até 2027. O documento orienta as prefeituras a atualizarem seus planos de contingência, realizarem o mapeamento de áreas de risco, organizarem abrigos provisórios e rotas de evacuação, além de fortalecerem canais de comunicação direta com a população. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Obrigado, Gabriel. 11 horas e 13 minutos. Você vai saber agora que a perícia apontou que o médico residente Lucas Macedo Martins, de 32 anos, encontrado morto em um túmulo no cemitério Santo Antônio, agora há pouco a gente leu a manchete aqui sobre esse assunto aqui em Porto Velho, e sofreu várias lesões na cabeça e também no corpo. Segundo a Polícia Militar, os ferimentos podem ter sido causados por golpes com um objeto semelhante a um pedaço de madeira. Lucas Macedo era residente da terapia intensiva desde março deste ano, na clínica médica, no hospital de base Dr. Ari Pinheiro, em Porto Velho. Lucas foi encontrado com sinais de agressão. A principal hipótese investigada é de que ele estivesse no local com outra pessoa antes do crime. A polícia apura se houve uma discussão entre os dois, e se houve agressão, enfim, o que aconteceu após, se teve desavença ou não. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios, que busca identificar o autor do crime. Até o momento, ninguém foi preso e, de acordo com o registro da ocorrência, após os procedimentos da perícia no local, a vítima foi identificada como Lucas Macedo Martins e também estava desaparecido desde a noite lá de segunda-feira para terça-feira, dia 21. A polícia não informou como foi feito o reconhecimento. Mais detalhes nós vamos trazendo para você aqui. 11 horas e 15 minutos. Você vai saber agora que 95 celulares, eles são roubados ou furtados por hora no Brasil. Milena Abreu.
Dados do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que os roubos e furtos de celulares caíram no Brasil no ano passado. Apesar da boa notícia, não há muito o que comemorar. É que mesmo com uma queda de quase 8% em relação aos registros de 2024, o total de celulares levados por criminosos em 2025 somou 830.890 ocorrências. Em outras palavras, significa que, na média, 95 aparelhos são roubados ou furtados por hora no país. Entre as cidades com as maiores taxas, 14 são capitais. São Luís, no Maranhão, lidera o ranking nacional, com a maior taxa de roubo e furto de celular por 100 mil habitantes, 1.517. Depois aparece Belém, capital do Pará, com 1.487. E São Paulo, que registrou no ano passado 1.390 roubos e furtos de celulares por 100 mil habitantes. Completam a lista das 10 cidades onde o crime é mais frequente: Salvador e Lauro de Freitas, na Bahia, Porto Velho, em Rondônia, Manaus, no Amazonas, Olinda, em Pernambuco, Ananindeua, no Pará, e Teresina, no Piauí. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Obrigado, Milena. 11 horas e 16 minutos. Vamos aqui com a bronca do Davidson. Bronca
Hora
do Davidson.
Da bronca.
Fala, Davidson. Bom dia, meu irmão. Ele diz: bom dia. Minha reclamação é da Avenida União entre Avenida Mariana. Isso mesmo. Entre União e Mariana, no, também, e Plácido de Castro. Entre Avenida União, entre Avenida Mariana e Plácido de Castro. Tem muito buraco à beira e canalização de água também lá. Ai, e não ódio. Fecharam direito. Tem muito buraco. Está causando muito acidente por lá. E aqui eu vou fortalecer uma bronca da semana passada aqui de uma ouvinte que falava sobre situações também que tinham que resolver e que antes diziam para ela que tinha que resolver só na época da seca. E quando chega a época da seca, aquilo vira poeira e mais buraco. Aí vem a chuva e vira um buraco, e vira uma lama, e aí os caras vão e dizem assim: não, só na época da seca dá para resolver, que agora... Então, assim, que nós tenhamos no Brasil, e aí eu não estou me referindo a ninguém, para não dar abertura e discussão a um ou a outro, mas, no geral, que nós não venhamos a nos tornar políticos de época. Só trabalha numa época X. A gente tem que ter uma manutenção, a gente tem que ter uma equipe de paliativa que resolve problemas em meio à chuva. Porque chuva não é 24 horas, né? Se não chove uma semana inteira, nem um mês inteiro, nem um ano inteiro. A chuva para. Ela vem, mas ela para e daqui a pouco a água desce. E aí vai lá uma equipe, né, perita em resolver na época da chuva e resolve aquele problema, que não é um problema que tem que esperar passar chuva. Senão, vamos eleger prefeitos que só trabalham em época de né? Em época de verão. E na época do inverno, bem, aí o prefeito sai, ele não precisa trabalhar, né? E eu estou me referindo ao estado de Rondônia e a qualquer cidade do Brasil. É, venhamos a parar com essa desculpa antiga, mas antiquada, que na época do inverno a gente não faz. Só dá para resolver na época do verão. A poeira sobe, aí descai a poeira. Enfim, são desculpas. Obrigado, Davidson. Prazer, meu irmão. E fica reafirmando aqui a bronca, tá? Ajuda a gente aqui. Porque senão a gente fala uma vez, os caras esquecem. Água mole em pedra dura.
Ai, que ódio.
É isso aí. Respondeu pra caramba, né? Vamos lá. Bom dia, Francisco. Como é que você tá, meu irmão? Tá ligado com a gente aí? Obrigado pela carona, sempre. Francisco aqui, os nossos ouvintes, acompanhando a programação.
Pensa numa figura.
O nosso amigo Zé, ele tá esperando uma matéria aqui, da Mega Sena. É isso mesmo. O número... foi o jogo de número 36, tá? A aposta feita em Rondônia fica a um número do prêmio milionário. Uma aposta feita em Nova Mamoré, bem pertinho da gente aqui. Lá perto de Guajará, tá? Acertou 5 números das 6 dezenas da Mega Sena e faturou. Eita, ó, 5 números, Zé. R$28.109,79. Bateu na trave, né? Mas levou uma grana aqui. Os 28 mil já dá para resolver, fazer alguma coisinha aí, né? O sorteio do concurso 3036, ele foi realizado na noite do domingo do dia 26, em São Paulo. Se você quer conferir os números, anota aí, se você não conferiu ainda, tá?
Eu quero!
Então anota. Pegou a caneta? Pegou o celular para anotar lá? É. 05 12 21 33 43 e 50.
Fala aí, velho.
Vou repetir assim. 05 12 21 33 43 e 50. 5 acertos, foram 28 apostas ganhadoras. 4 acertos, foram 3.918 apostas ganhadoras também. As apostas premiadas em Rondônia, ela foi um jogo simples, registrado pela internet mesmo. Ok? Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio principal acumulou. A estimativa para agora, que é terça-feira, né?
É.
Terça-feira, o próximo sorteio será realizado terça-feira agora. Dia 28, é de 78 milhões.
Rapaz!
Vamos testar a sorte.
Eu quero!
Vai que dá azar e você ganha. Não sei se você entendeu, mas vamos lá. 11 horas e 20 minutos. Gratidão pela sua participação com a gente aqui no Expresso 103. Há menos de 3 meses para as eleições, a Polícia Federal investiga 753 casos de crimes eleitorais. Nem começou, já tem umas ameaças de crimes eleitorais aí, registrados entre janeiro e julho já, desde o início do ano. A maioria, segundo a corporação, envolvem suspeitas de falsidade ideológica, caixa 2, inscrição fraudulenta de eleitores e também compra de voto já. O número que dá uma média aí de quase 4 casos por dia. Ele corresponde aos inquéritos policiais instaurados pela corporação entre janeiro e julho. Nessa fase, a Polícia Federal reúne provas para decidir se haverá indiciamento ou arquivamento da investigação. Desses, 2 são termos circunstanciados, registrados em casos de infrações de menor potencial ofensivo. Outros 8 casos se referem a pessoas levadas a uma unidade à Polícia Federal após serem flagradas em uma possível irregularidade. O delegado responsável define a medida a ser adotada como prisão em flagrante, registro de termo circunstanciado ou outra providência prevista na lei. Seguimos em frente aqui na nossa programação. Tem bronca aí?
Hora da bronca.
Vamos ouvir quem com a gente. Mari.
Ai, que ódio.
Fala, Mari, bom dia. Como é que você está? Bora, traz sua bronca.
Bom dia, meu querido.
Bom dia.
Eu gostaria de saber, que é Mari, eu gostaria de saber como que a estrada do Espiriquito. O prefeito Léo Moraes aí, se ele vai terminou ou já terminou ou começou, sei lá o quê, porque não se vê nada, só uns gatos pingados trabalhando lá, mas e aí? Cadê? Porque tanto fala em iluminação, que não existe iluminação. Eu quero que o Léo Moraes, o prefeito Léo Moraes, vá lá, passe lá umas 8 horas da noite para ver se tem iluminação lá. Se ele passa lá e tiver tudo iluminado, aí eu paro de reclamar. Porque um dia desse eu passei e não tinha um pingo de energia. E os trabalhadores estavam trabalhando lá com a lanterninha do celular. Léo Moraes, meu prefeito, que é isso? Vou honrar com a palavra, hein, meu querido? Tá chegando aí, né? Tá aí se coligando nos candidatos. E aí? Bora, bora. Quem colocou vocês aí fomos nós. E nós podemos tirar. Bora, bora trabalhar.
Bora, é a Mari. Mari, vai continuar, né? Mete bronca. Conto com você aqui. De segunda a sexta, juntos no Expresso 103, você vai trazendo aí sua bronca aqui com a gente. Quem sabe aí um vereador que se importe, venha e ajude você nessa fiscalização, né? Seja um cooperador com o povo, de fato. Gratidão aí àqueles que realmente trabalham e que se importem em vir aqui, né? Porque às vezes o cara vem aqui para fazer a divulgação aí do trabalho, em época de eleição, mas depois, cadê você? Cadê a vinheta? Cadê você?
Cadê você?
A Mari tá aqui, ela vai fazer a parte dela. Né, Mari? Vamos juntos?
É verdade.
Com as broncas por aqui. 11 horas e 25 minutos. Contamos com você, meu caro ouvinte. Neste domingo, dia 26 de julho, foi comemorado o Dia dos Avós. Figuras importantes, né? Amáveis, importantes na nossa vida. Nossos pais, substitutos muitas vezes. Nós vamos falar dessa relação entre avós e netos, que é marcada por afeto e admiração, muitas das vezes. Rafael Lopes, filho da vovó. Rafael Lopes vai trazer mais detalhes, vamos ouvir.
A relação entre avós e netos é uma experiência vivida de diferentes formas, mas que costuma deixar marcas profundas. Os números do último censo demográfico mostram que, na Bahia, pelo menos 650 mil avós e avôs moram com os netos, segundo a supervisora de disseminação de informações do IBGE na Bahia, Mariana Viveiros.
A gente percebe que, na grande maioria, em quase todas essas situações, são os avós que são os responsáveis por aquele domicílio, então é o avô que está ali como a figura de liderança na casa, e embora a gente também tenha um número de avós que moram com os netos, mas num domicílio chefiados pelos netos, né, como se os netos estivessem de certa forma cuidando dos avós, mas quase a totalidade são os avós que chefiam os domicílios. As mulheres, claro, as avós mulheres são 70%, né, dessas avós que moram com os netos, e a gente percebe também que não necessariamente são pessoas, são avós e avós idosos. A gente tem uma participação importante de pessoas de menos de 60 anos que já são avós e moram com seus netos.
A jornalista Sandra Mercês mora com a avó desde a infância e de lá para cá foi construindo uma relação marcada pelo afeto e a admiração.
Morar com minha avó, para mim, é querer viver dentro do abraço dela. É ver o cuidado, o amor dela em cada detalhe, por exemplo, no cheirinho de comida pela casa, naquela pergunta simples, você já comeu? Na bronca que ela dá, que você vê que é uma bronca, mas por conta do cuidado, no abraço que faz a gente se sentir seguro. Minha avó, ela é muito ela é muito intensa. Ela fala do jeitinho dela, mas do jeitinho bonito. Ela cuida de cada detalhe da casa, sabe? Como se quisesse guardar os netos em um potinho.
A avó de Sandra, Dona Ivanildes Conceição, de 68 anos, também tem outros netos com quem compartilha a rotina dentro de casa.
Tenho 6 netos, 3 moram comigo e 3 moram com os pais. Mas eu amo muito meus netos quando vêm aqui em casa me visitar. Brinco, caduco, faço tudo.
O Dia dos Avós é comemorado em 26 de julho, data associada a Santa Ana e São Joaquim, considerados pela tradição católica os avós de Jesus Cristo.
Da Rádio Educadora da Bahia, Rafael Lopes para a Rádio Nacional.
Obrigado, Rafael. 11 horas e 27 minutos. Eleições 2026 estão chegando por aí. Você tem que saber como pedir o voto em trânsito em Rondônia, tá? Fica ligado nessa informação, o prazo para solicitar o voto em trânsito nas eleições gerais 2026 está em aberto. Já está aberto. Em Rondônia, eleitores que estarão fora do município onde votam podem fazer o pedido até 20 de agosto. A solicitação pode ser feita pela internet ou presencialmente. Além do voto em trânsito, também é possível solicitar a transferência temporária de sessão eleitoral, tá? Destinada a eleitores que precisam votar em outro local por situações previstas na legislação, senhoras e senhores. O voto em trânsito é destinado ao eleitor que está fora do município, onde está escrito no dia da eleição. Antes de fazer o pedido, é importante verificar se há vagas disponíveis no município onde pretende votar. Quem estiver em outro município de Rondônia no dia da votação poderá votar para todos os cargos em disputa de presidente da República, governador, senador, deputado federal e estadual. Já quem estiver em outro estado poderá votar apenas para presidente da República. A mesma regra vale para brasileiros que moram no exterior e estarão no Brasil no dia da eleição. Quem pode pedir a transferência temporária? Quem pode? A transferência temporária de sessão eleitoral, ela pode ser solicitada por pessoas que se enquadram em situações específicas previstas pela Justiça Eleitoral, ok? Então, é só dar uma acompanhada nesses detalhes e saber mais e acompanhe. A gente já trouxe aqui informações prévias. Tem bronca? Ou vamos deixar para o intervalo?
Hora da bronca.
Vamos deixar para depois do intervalo? Bora. Agora, 11 horas e 29 minutos, tem a bronca da Célia e do... A Célia Maria e também do Pedro. As broncas continuam. Tá chegando ali mais broncas também. Daqui a pouco a gente volta.
Fique com a gente. O Expresso 103 volta já.
Vem pra festa. O Irmãos Gonçalves da Mamoré faz um ano. Aproveite as ofertas especiais de aniversário.
Açúcar Cristal Doce 2kg, 4,29. Farinha de trigo Globo 1kg, 2,98. Sobrecoxa de frango Avinorte pacote 800 gramas, 6,99. Leite UHT integral Italac 1 litro, 5,79. Uva Vitória embalada PG 500 gramas, 6,78. Batata Moraliza 4,69 o quilo. Frango congelado Avinorte 8,49 o quilo. Só até segunda para Porto Velho.
Aniversário de um ano do Irmãos Gonçalves da Mamoré. Vem pra festa.
Vamos lá, você conhece a Paulinas Livraria e Editora? Muito bem, se você, um dos poucos que não conhece, é um espaço preparado para fortalecer a sua fé e enriquecer o seu dia a dia, com muito conhecimento, sabedoria e uma interligação, uma conexão, acima de tudo, com presentes especiais, né? Lá você vai encontrar bíblias, livros religiosos, pedagógicos, materiais para oração, terços, imagens sacras, paramentos litúrgicos e muitos outros artigos de devoção. E tem mais, a Paulinas Livraria e Editora oferece um ambiente especial para quem busca um momento de paz. A loja conta com uma capela, com o Santíssimo, um espaço de silêncio, oração, um encontro com Deus ali naquele momento. Faça uma visita, Paulinas Livraria e Editora, Rua Dom Pedro II, número 864, esquina com a Rua Gonçalves Dias, na primeira esquina da Catedral Sagrado Coração de Jesus. Você quer mais informações? Aciona o WhatsApp, que é o 699-8126-0242.
Caiari, 103,1.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Há 20 anos, Rondônia recebeu mais que uma instituição financeira. Recebeu um parceiro de verdade. O Sicredi chegou com o coração aberto, acreditando nas pessoas, nos sonhos e na força da cooperação. Hoje, são milhares de histórias transformadas, comunidades fortalecidas e um futuro construído juntos. Na cidade, no campo e no coração de quem acredita em Rondônia.
Olha, desde que a Energisa chegou em Rondônia, há 8 anos, ela já investiu 5 bilhões de reais no estado. Isso mesmo, 5 bilhões de reais para ampliar e modernizar o sistema elétrico com a construção e reforma de mais de 70 subestações de energia. O resultado? Você percebe em sua casa, com menos interrupções do fornecimento, rapidez na recomposição e atendimentos dentro do prazo. 7 dias por semana, 24 horas por dia, a Energisa trabalha para você.
Tídio, eu quero, quero muito, muito, quero, quero Tídio, eu não quero outro não. Quero, eu quero, quero muito, quero. O sabor que mexe com o coração, o mais saboroso do momento, o incomparável vem provar, eu quero Tídio.
11 horas e 33 minutos, cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde, é cuidar da autoestima. Na COS Rede de Clínicas, você tem atendimento odontológico completo, com segurança, qualidade e confiança. Implante dental, clareamento, prótese, aparelho, limpeza, tratamento de canal e muito mais. É tudo em um só lugar. Agora também com a sedação consciente com óxido nitroso, garantindo mais confiança durante os procedimentos. Atendimento especial para crianças, inclusive com necessidades especiais, com todo o cuidado e acolhimento. Na Zona Norte, na Avenida Calama, ao lado do Centro de Ensino Mineiro, com dentistas que somam mais de 26 anos de experiência. A central de atendimento é 699-9263-5858. COS Rede de Clínicas, cuidando do seu sorriso em todas as fases da vida.
Caiari FM. Caiari FM. O cartão de crédito está sem limite. Não deixe o seu sonho de viajar esperando. A Alvento Viagens, sua franqueada, vai voando há 12 anos em Porto Velho. Tem a solução perfeita. Agora você viaja pagando muito menos e parcela tudo no boleto bancário, sem consulta ao SPC ou Serasa. Porque na Alvento Viagens, todo mundo pode viajar. Ligue ou mande um WhatsApp 69 992412909 ou 3015-1500. Visite a gente na Avenida Campos Salles, 2190 no centro. Ao Vento Viagens, porque viajar é viver ao vento.
Oi, gente, aqui é a Rosana de Pádua, do Vida Reluz, e convido você a ouvir e a receber a Sanção com o nosso novo álbum, Mar de Vitórias, nas plataformas digitais.
Que bom, Senhor, ir ao teu encontro.
Ouça e seja abençoado. Um lançamento Paulinas Comep.
A primeira no coração da gente.
Já estamos de volta. Expresso 103. Aqui na Caiari FM.
Já de volta, Rádio Caiari. A primeira no coração da gente. 11 horas e 35 minutos. Você chegou agora com a gente aqui. Tá atrasado, hein? Mas tudo bem. Seja bem-vindo ao Expresso 103. Obrigado pela companhia, pela carona aí no seu carro. Você aqui que comanda a nossa programação. Falando nisso, nós vamos já falar para você, motorista, aqui, sobre algo bem especial aí.
Tá bom.
Seja bem-vindo. Vamos trazer agora mais broncas? Tem mais broncas? Vamos lá. Pela
Hora
ordem
da bronca.
É o nosso amigo Pedro. Pedrão, motorista de aplicativo. Bom dia, meu irmão. Qual é a bronca? Manda.
Bom dia, meu camarada.
Bom dia, meu irmão.
Meu camarada Gil Amorim. Ah. Não sei se é meu parente também, sou Amorim, né?
É Amorim, né?
Aí deixa eu te falar, o rapaz reclamou aí de onde ele mora, cheio de buraco, né?
Sim.
Eu acabei de passar aqui na estrada do Periquito, que eu vim deixar umas senhoras aqui.
Que a Mari falou, né?
Realmente está entregue essa estrada dos Periquito. Que é porcaria mesmo que fizeram, né? E outra coisa, né? Não é só no bairro dele, não. Irmão, pode falar para ele que é a cidade toda está um lixo. Entendeu? O problema é que o sujo falou do mal lavado, né? Então não fazem nada, então é o jeito é aguentar essas situações. E até quando, não sei. Né? O correto agora é pegar e dar o troco aí no candidato que ele vai apoiar, entendeu? Vamos lá, vamos que vamos. Deus abençoe a nossa semana e todos nós.
Bora, é o nosso ouvinte. Nosso ouvinte trazendo a impressão dele. Obrigado, meu irmão Pedrão. Sucesso para você. Obrigado pela carona. Você que está aí sentindo na pele, né, irmão? É que pode ser aí o nosso canal, né, de quem realmente está lá. Tanto quanto a gente também, quando está nas ruas, também vivendo ali as dificuldades ou as melhoras, sejam lá quais forem, as informações vão chegando e a gente vai se conectando por aqui. Célia Maria. Célia Maria, mais uma bronca.
Bora da bronca.
Bora, Célia. Bom dia.
Olá, bom dia. Hoje a minha bronca é sobre a questão do leva eu dos idosos. Na sexta-feira eu fui levar meu velhinho de 85 anos para fazer um ecocardiograma. E na volta a gente foi passar na roleta do ônibus e o cartão dele bloqueado. Gente, o que é que está acontecendo na nossa cidade de Porto Velho? É a única cidade onde tira o direito do idoso de ir e vir. Quem tanto trabalhou, que ainda hoje vive pagando imposto, ainda hoje vive com o seu título em dia na mão, votando para esse povo. E o pago que a gente recebe é isso. Se o prefeito fez uma lei dessas, cadê os vereadores que não partiu para cima? Porque assinou junto com ele esse absurdo para os idosos? Tu é doido, uma pessoa com 85 anos e passar, você levar eu na roleta do ônibus e não passar, causa um constrangimento para as pessoas que acontecem isso, gente. Pelo amor de Deus. Promotoria, vá lá em cima desse povo. Por favor.
Bronca geral aqui da Célia. Muito bem, Célia. Obrigado pela sua participação. Continue com a gente. Conto com você aqui durante toda a semana, de segunda a sexta, o Expresso 103 no ar, com as broncas aqui de Porto Velho, do Vale do Jamari, você de qualquer lugar do estado de Rondônia participando com a gente pela internet, pelo aplicativo. Traga sua bronca por aqui, fortalece, vamos juntos aqui, ai, né, acionando aí o poder público, as autoridades, né, ajudando eles a fazer, né, e dizendo onde dói, né? Onde é que é a direção, onde é que a gente pode resolver. É o ouvinte que realmente traz a informação de verdade para a gente. Tá vendo? Essas notícias que a gente lê aqui são tão menos importantes quanto a notícia que o próprio ouvinte traz para a gente. É você que faz a programação. Muito obrigado. Por isso que eu não sou um comunicador que me preocupei muito com divulgar meu nome, não. O nome do ouvinte é importante. Isso aqui é feito pelo ouvinte. Muito obrigado, viu? 11 horas e 39 minutos. Mais broncas para a Elisa. É Elisa? Elisa com a gente. Bom dia, dona Elisa.
Hora da bronca.
Dá um show aqui de escoamento de trânsito, né? Vamos lá, ajuda a gente.
A Amazonas só para subir até o final do bairro da Zona Leste. A Raimundo Cantuares do bairro da Zona Leste até o centro, só para descer. Alexandre Guimarães, só para subir até o final do bairro da Zona Leste. A Rio de Janeiro, só para descer. Vai melhorar muito se o senhor fizer isso aqui para nós na Zona Leste. Porque as ruas, meu prefeito, são muito estreitas. Aí para dois carros ir e vir fica difícil. Aí nós estamos querendo isso. A Amazônia só para subir. A Raimundo Cantuária só para descer. Alexandre Guimarães só para subir para dentro, né, para o bairro. E a Rio de Janeiro aqui só para a gente descer. Que é para ficar melhor. Tá bom? Vê se tem essa possibilidade. Tá bom, meu prefeito? Agradecemos de coração. Bom dia para o senhor, abençoado.
Por que não? Por que não? Por que não pensar aí, né, nas dicas da Elisa e aí ter outra ideia, né? As autoridades, não só o prefeito, né, são os técnicos de trânsito, né, os engenheiros de trânsito, ouvindo aí e acompanhando a programação. Continue aí trazendo suas broncas e suas ideias. A dona Elisa está falando do escoamento do trânsito, melhorar o escoamento do trânsito, né? Aliás, há tantas interligações de ruas que podem surgir ali num lugar para poder melhorar essas questões de trânsito, devem ser pensadas. Evita acidente, evita o trajeto do cidadão que passa o dia inteiro trabalhando, sai e fica ali num engarrafamento, numa situação de trânsito complicada. Então, obrigado pelas broncas dos nossos ouvintes. Mari, obrigado também. A Mari já está aqui trazendo mais algum detalhe para a gente, vai complementando.
Ei, povo maravilhoso.
11 horas e 41 minutos. Vamos agora para uma matéria nacional aqui. O ministro da Fazenda diz que Brasil está melhor que a Argentina e chama Milei de palhaço. Olha aí. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, ele afirmou nessa segunda-feira, dia 27, que a economia brasileira está melhor do que da Argentina e classificou o presidente do país vizinho, Javier Milei, de palhaço. Durante uma entrevista, o ministro afirmou que o risco do país brasileiro estar melhor do que o argentino é que o Brasil está com mínima de desemprego, disse ele, né? E também de inflação e recordes de balança comercial, assim como safra agressiva e desmatamento em queda. O presidente argentino Javier Milei veio ao Brasil nesse fim de semana para participar aí do lançamento da campanha do candidato aí, né? Oponente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro, nas eleições à presidência da República. E fez aí um discurso inflamado de quase meia hora no sábado, dia 25, em São Paulo. Criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e as suas políticas sociais, participando com a gente por aqui. Vamos lá, seguindo em frente, senhoras e senhores, 11h43, você vai saber, sábado agora, dia 25 de julho, foi o dia do motorista. Você, motorista de aplicativo, taxista, entregador, caminhoneiro, todos os profissionais, caçambeiro, você aí que dirige no trânsito agora, que vai no corre-corre do dia a dia, o cidadão mesmo que vai trabalhar todos os dias, que está no trânsito. Sábado, dia 25, foi o dia do motorista, data que homenageou esses importantes profissionais do volante, né? Nós vamos falar aí dos desafios e o orgulho e também a prudência que salva vidas. Gabriel Nascimento traz mais detalhes e informações.
Milhões de pessoas têm o volante como ganha-pão, seja através dos ônibus, carros de aplicativo, táxis ou prestação de serviços para empresas. Esses profissionais são essenciais para o bom funcionamento da sociedade. Uma categoria que enfrenta longas jornadas e os desafios do trânsito todos os dias. O motorista Vinícius Almeida já está neste ofício há quase 30 anos. Ele ressalta que conduzir vidas é uma grande responsabilidade.
Graças a Deus, nunca houve nenhum incidente, né? E nem vai haver, eu espero em Deus. E fico muito grato, tá bom? E satisfeito e honrado de trabalhar como motorista. Tenho muito orgulho da minha profissão. Para mim, responsabilidade, né? Em sempre fazer o melhor, né? Significa um dia especial. Principalmente como o dia do motorista, que é a minha profissão que gosto de honrar, né? E sempre desempenhar o melhor.
A data também chama a atenção para a importância da segurança no trânsito. Segundo o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, RENAESTE, o Brasil ainda registra dezenas de milhares de ocorrências nas vias todos os anos, grande parte delas relacionada ao excesso de velocidade, à desatenção dos motoristas, ao consumo de bebidas alcoólicas e ao descumprimento das regras de trânsito.
O desafio do trânsito, né? O número excessivo de carros e motos, né, que acabam complicando, o motorista para em locais indevidos, né, e para no meio da rua. E aí a gente, graças a Deus, com uma experiência que Deus nos deu, a gente vai desviando, como a gente pode dizer assim, né?
Neste Dia dos Motoristas, a homenagem vem acompanhada de um lembrete: dirigir com prudência, respeitar as leis de trânsito e praticar a gentileza são atitudes que ajudam a preservar vidas.
Gabriel Nascimento para a Rádio Nacional. 11 horas e 45 minutos. Já falando em leis de trânsito, falando do cuidado com o trânsito, gente, sempre lembrando, direção defensiva não é sobre defender o seu interesse, não é sobre defender a sua pressa, não é sobre defender onde você tem que chegar, no seu compromisso, na sua vida, no seu particular, no meu, no eu-centrismo. É pensar que no trânsito você tem que defender o trânsito no sentido geral, né? Então, quando eu estaciono um carro para alguém descer, e tem um estacionamento livre um pouco mais lá na frente, eu estou atrapalhando e criando risco no trânsito. É o ciclista também que anda por ali, não é só o motociclista. Tem o ciclista, tem o pedestre, né? Tem o carro que vai estacionar também.
É verdade.
Né? Então, tem que pensar nesses detalhes. Às vezes a minha pressa, ela pode custar uma vida. Para que pressa? Você pode perder a vida em 10 minutos ou 10 minutos. É melhor perder 10 minutos. Tem problema, né? Se não deu certo, já atrasou mesmo, não vai resolver. Então, a patologia da ansiedade no trânsito tem que ser concentrada. Eu vou sair, então, se eu sou apressadão, é melhor sair antes. Se eu sou organizado, então, se você é organizado, saia antes. Isso é importante, tá? São as dicas importantíssimas que, às vezes, não estão lá só na lei do trânsito, mas na gentileza humana do outro. Obrigado aí pela sua participação, ouvinte aqui com a gente. Tá bom? Vamos lá, tem bronca? Vamos ouvir as nossas broncas aqui, nosso ouvinte. Quem vai falar com a gente ainda? A Mari? Vai, a Mari vai reforçar aqui.
Pois é, meu amigo. E essa rua do Estrado do Espiriquito é uma coisa de louco, né? Às vezes a gente tem até vergonha de falar assim, o engenheiro, porque o engenheiro da prefeitura, menino, não sei não, hein? Cadê aí o Léo Moraes, o prefeito Léo Moraes, cadê aí? Bora participar aí da Rádio Caiari, dê lá sua justificativa. Vamos lá dar uma justificativa para o povo sobre essa estrada do Espiriquito, que está uma vergonha, né? Vamos lá, Léo Moraes. Por favor, hein, meu querido. Dá uma olhadinha também na estrada lá na Rua Petrolina, que só está cheio de gente usando a rua, a calçada, que a gente não passa pela calçada, a gente tem que passar pela rua. Vamos olhar lá pela estrada, lá pela rua também do bairro Marcos Freire, Rua Petrolina, que tem uma escola próximo lá. Vamos lá também olhar lá, as pessoas colocam as coisas tudo na beira da rua, que a gente tem que passar tem que passar na rua. Coloca na calçada e a gente tem que quiser, a gente tem que desviar do carro. Tá bom? Bom dia a todos aí. E desculpa aí o desabafo, mas é porque eu não tenho um carro nem nadando de ônibus. Mas eu reclamo porque é ruim para quem tem carro, meu irmão tem. E eu ando de ônibus mesmo, mas assim mesmo, ônibus quebra. Quando passa naquele buraco lá da estrada do Espiriquito.
É o nosso ouvinte aqui reforçando a bronca. Obrigado, Mari. Continue firme aí com a gente. E o direito de resposta aberto aqui ao prefeito, aos seus assessores, aos vereadores, a você do outro lado aí que está acompanhando. Se quiser, fique à vontade, use os nossos microfones. Eles estão abertos para todos, mas principalmente para os nossos ouvintes aqui para trazer o seu ângulo, a sua visão. Eles que sentem a dor e sabem como está doendo e vão continuar aqui autoafirmando. Sejam bem-vindos aí a você que quer trazer respostas. Ou, se não quer, né, aí já fica claro a resposta, mesmo com o silêncio. Vamos lá, seguindo em frente, tem mais bronca? Diga.
Hora da bronca.
Quem com a gente? Fala. É a Luziane. Ô, Luziane, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. A Luziane vai trazer aqui objetivamente.
Bom dia. Com relação a Amazonas ser mão única, como ela frisou aí, a Alexandre Guimarães, Raimundo Cantuária, eu, ao meu ver, eu preferia que fosse todas mão dupla. Só que seria igual como a da Calama. Certas horas ela fica só descendo, a outra fica só subindo. Na hora de pico de manhã, ela descer. E na hora de... depois voltar ao normal, igual como está na Calama, não está tranquilo aqui na Calama? Então era para ser dessa maneira, mas não esse negócio de mão única, não. Para mim, uma única não resolve, não. Ao meu ver, né? Não sei se isso aí está correto, mas vê aí para nós aí que seria bom indo e vindo, mas com tempo de fluxo só numa posição. E obrigado aí.
Obrigado. O debate ficou bom aí, fica legal. Cada um traz a sua impressão, os motoristas principalmente, são eles que são importantes também participar com a gente aqui. Se não hoje, mas amanhã, voltando aqui, a partir das 11 da manhã, você pode reforçar essa bronca. Vamos dar um alô aqui para Geraldo. Geraldo, abraço, bom dia para você, participando com a gente. Ainda tem bronca? Não, vamos seguindo em frente aqui. A Rua do Lazer, a gente está falando de rua, vamos resolver o problema do trânsito, mas tem a Rua do Lazer. A Rua do Lazer levou um ritmo de brincadeiras neste domingo e espero que sempre continue. É um trabalho legal. É a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do município de Porto Velho, a Fundo Cultural, que realizou aí mais uma edição da Rua do Lazer com programação gratuita, aberta a todos os públicos, as atividades culturais e recreativas acontecendo aí das 17 até as 20h30. As atividades são sempre abertas a todas as idades, não exige aí experiência prévia, bastando chegar com roupa confortável e garrafinha de água para participar. A Rua das Crianças agora, é onde era lá a Rua do Hexa, né? Ali, frente à, próxima da Energisa, por ali, ao lado da Prefeitura. Boa parte da programação é pensada ao público infantil e resgatar as brincadeiras que marcam gerações, né? Trazendo aí um bom contato aí com as pessoas participando. Fechou? Vamos lá, trazendo mais informações para você. Quem fala agora sobre a seguinte notícia: o Brasil registra um golpe a cada 4 minutos em 2025, são as leituras feitas por aqui. Milena Abreu traz mais detalhes.
Um golpe a cada 4 minutos. Essa foi a média registrada no Brasil em 2025. De acordo com números do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram 2.261.055 ocorrências registradas no ano passado, uma média de 258 golpes por hora, ou 4 por minuto. O número é recorde. Encenações, cenários falsos e documentos físicos e fraudes digitais praticadas por meio de links, aplicativos e redes sociais. Na comparação com o total de golpes registrados em 2024, houve uma alta de quase 3%. Lembrando que o anuário é elaborado com base em registros feitos pelas secretarias de segurança pública dos 26 estados e do Distrito Federal. Significa que os números podem ser ainda maiores, já que muitas pessoas que caem em golpes acabam não informando o ocorrido às autoridades de segurança. Em relação aos casos registrados no ano passado, um dos destaques é o aumento dos golpes digitais, que superou 20%. Ainda de acordo com o anuário, entre os golpes mais comuns estão a clonagem ou a troca de cartão de crédito, o golpe do WhatsApp, em que os criminosos se passam por familiares ou amigos e pedem dinheiro com urgência, e o golpe da falsa central bancária, além dos golpes do Pix e do uso indevido de CPF, que é aquele com alegações de que há irregularidades envolvendo o documento. Para evitar cair em uma dessas armadilhas, é importante estar atento e conhecer alguns indícios de que a tentativa de contato é, na verdade, uma tentativa de golpe. Algumas das principais dicas são: desconfie pedindo dinheiro urgente, sob a justificativa de um número novo. Lembre-se também de que os bancos nunca ligam pedindo senhas, códigos de confirmação ou para que você realize transferências para contas de segurança. Ao fazer compras presenciais, mantenha o cartão de crédito sempre no seu campo de visão para evitar trocas e confira com atenção o valor digitado no visor da maquininha antes de digitar a sua senha. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Obrigado, Milena. 11 horas e 54 minutos. Vamos com a bronca. Reforçando aqui, o debate ficou bom, ficou gostoso. É o nosso ouvinte fazendo papel de vereador aqui. É a Câmara do Expresso 103 aqui, participando pelo 699-9321-8279. Contamos sempre com a sua participação aí também, Montenegro, Campo Novo, Buritis, Cujubim, Alto Paraíso, Rio Crespo, Machadinho do Oeste e Cacaulândia. Sejam bem-vindos.
Pô, maravilhoso.
Bora, Elisa.
Hora da bronca.
Vai, Elisa, explica pra gente.
A mão única que tá cá, tá Zona Leste, fica ótimo. Sabe por quê?
Por quê?
Porque tem gente que estaciona o carro de um lado e do outro.
Verdade.
Entendeu?
É.
E fica só um beco pra motoqueiro passar e pra carro pequeno e grande passar.
Mais espaço, né?
Entendeu?
Entendi.
E mão única ficaria ótimo. Entendeu? Ficaria ótimo, sim. A gente tem que entender, não o lado da gente, tem que entender o lado do próximo, entendeu? É. Que o Léo Moraes veja isso também. Veja mesmo com muito cuidado, com muito amor, com muita paciência para dar nosso respaldo. Beijo, 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 bom dia.
Bom dia, Elisa. Fechamos assim as nossas participações, você vai trazendo suas broncas aí, amanhã voltamos aí ou com esse assunto ou com outros debates, passamos por aqui falando de vários pontos da cidade, você vai trazendo sua impressão, você é motorista de aplicativo, taxista que tá na rua, que sabe onde dói aí, conta pra gente saber, tá? E aí a gente vai colocando no ar aqui a sua participação. 11 horas e 56 minutos agora, o Brasil teve mais de 40 mil mortes violentas intencionais em 2025. Homens predominam entre os autores e vítimas também. A violência cresceu, principalmente em Rondônia. Você vai ver, a matéria é nacional e destaca Rondônia, a violência crescendo também. Vamos conferir essa matéria com Milena Abreu.
O Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025. É o que apontam os números mais recentes do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Apesar do número expressivo, o total de pouco mais de 40.700 mortes representa uma queda na casa de 8% em relação a 2024 e é o menor patamar dos últimos 14 anos. Os dados mostram também que, pela primeira vez, a taxa nacional de homicídios ficou abaixo de 20 mortes para cada 100 mil habitantes. O resultado mantém a trajetória contínua de redução da violência no país, que tem sido registrada nos últimos anos, com queda em todas as regiões brasileiras. E destaque para o estado do Amazonas, onde os assassinatos recuaram 32%. No entanto, o levantamento alerta para o aumento dos assassinatos em 7 unidades da federação, com destaque para o Rio Grande do Norte, onde a violência subiu quase 20% em função de disputas entre facções criminosas. As outras unidades da federação que registraram alta no indicador são Rondônia, Acre, Distrito Federal, Roraima, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. O relatório também aponta com preocupação o avanço da letalidade policial, que cresceu mais de 5% e atingiu o maior número da série histórica, 6.602 mortos por forças de segurança no ano passado. Outro ponto que vale destacar do anuário em relação às mortes violentas é que os homens são predominantemente os autores e as vítimas mais frequentes desse tipo de ocorrência. Já as mulheres, que são alvos cada vez mais frequentes de violência motivada por gênero, respondem por menos de 5% da autoria dos crimes. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Obrigado, Milena. Sendo assim, senhoras e senhores, agradecemos a participação do nosso ouvinte que abrilhantou a nossa programação hoje.
Ah, não, já acabou.
O seu programa hoje. Gratidão pela sua participação. 11 horas e 59 minutos. Na operação técnica, o famoso Zé Oliveira. A direção geral é de Geraldo Siqueira. Apresentação hoje com Gil Amorim. Vem aí o programa A Voz do Povo, né? Hoje não tem o programa A Voz do Povo, né? Segue em frente que retorna aí logo, logo com você. e a playlist musical vai entrando. Falando em música, a uma da tarde tem a Anne Silva, logo depois da Anne tem a Catanisa Lorena seguindo a nossa programação, em boa companhia com o Rai Labareda, todos os dias por aqui, pela parte da noite também. É a programação da Rádio Caiari, a primeira no coração da gente. Até amanhã com o Expresso 103, se Deus permitir.
Você ouviu na Caiari FM. Expresso 103. De volta amanhã, 11 horas. Fique sempre bem informado.
3:50 de mais um dia de vida, quando os ponteiros dos relógios se encontram e mais uma vez apontam para o céu, chamando a atenção da gente para dar uma parada, só uma paradinha para dizer: Papai do Céu, obrigado por mais um dia de vida. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso.
Quero água mineral, quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda, a minha água tem mais pH, pH, pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar, mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar, mina linda do verão pra refrescar, refrescar, refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
São João é uma festança, mas para aproveitar tem que ter uma rendinha, ninguém pode vacilar. Vem para o Banco do Povo que o dinheiro tá na mão, pra investir no seu negócio, aí sim o dinheiro tá na mão. Se vai fazer sua fogueira, Banco do Povo, meu irmão, pra investir no seu negócio, Banco do Povo é o amigão.
São João, Banco do Povo, curta, mas com bala na agulha. Dinheirinho pra investir no seu negócio e jurinhos baixos pro seu negócio urbano, rural ou crédito pessoal, pra pular a fogueira. 30-26-45-91 na João Goulart 2182, São Cristóvão.
ZYW 320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia.
Atenção, o programa que você vai ouvir a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.
A partir de agora, Playlist 103.
As melhores músicas do momento e do passado em um só lugar. Playlist 103.
Há de ser leve, um levar suave, nada que entrave nossa vida breve. tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver no afeto. Só viver no afeto. Há de ser leve, levar suave, nada que entrave nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver no afeto. Só
você está ouvindo na Caiaí FM, Playlist 103. As melhores músicas tocam aqui.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. E a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. E a Filho maravilha, faz mais um pra gente ver.
Ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com uma explosão em gol, oh, oh, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial em gol, e tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. E a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. E a galera agradecida se encantava.
Yeah.
malícia em sua raça.
Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de placa. E a magnética agradecida se encantava.
Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de placa.